Estamos à conversa com a economista e também investigadora Susana Peralta. Acaba de lançar o livro Portugal e a Crise do Século, o Terremoto da Desigualdade. Susana, bem-vinda. Boa tarde. Consegue ouvir-me, Susana?
Sim. Olá, boa tarde. Consigo ouvir.
Bem-vinda.
Olá, bem-vinda.
Olá.
Susana, nós vamos ouvindo repetidas vezes a frase ninguém estava preparado para uma situação destas, para uma pandemia. Contudo, e apesar de ter sido um acontecimento bastante inesperado, o que propõe neste livro é também um olhar crítico sobre o passado, não só sobre o presente, mas também sobre o passado. Parece-lhe que de forma geral, e não falando só apenas da economia portuguesa, as economias estavam mal preparadas para absorver esta onda de choque provocada pela Covid-19 e pela pandemia?
Sim, parece-me que é bastante evidente, basta ver como o mundo reagiu à pandemia e a enorme crise que vivemos e que ainda estamos a viver e que vamos continuar a viver, até porque, por exemplo, agora estamos em plena campanha de vacinação e vemos a dificuldade que estamos a ter em dividir as vacinas de maneira um bocadinho mais igualitária entre os vários países do mundo. Portanto, claramente, o nosso mundo, não só no interior de cada país, como também ao nível do contexto internacional e de alguma lógica entre países, é um mundo que está mal preparado para lidar com estes grandes choques.
Ainda esta semana foi precisamente notícia essa questão da COVAX, que no fundo reúne aqui o contributo das economias mais ricas na atribuição desses excedentes em vacinas, por exemplo, para distribuição em países com menos recursos. Mas parece-lhe, Susana, que este assunto está a ser debatido com a clareza devida ou falta às vezes coragem política para avançar com uma discussão mais concreta sobre alguns aspectos, por exemplo, sobre os impostos?
Não, eu acho que não. Acho que nós estamos desde há um ano e já há dois, três meses, não é? A trabalhar sempre um bocadinho com base numa reação a uma situação que foi inesperada, mas eu explico no livro que na verdade não devia ter sido assim tão inesperada. Mas enfim, foi inesperada, fomos apanhados desprevenidos e estamos permanentemente um bocadinho a gerir a contingência, não é? Estamos a gerir quase sempre o curto prazo, o muito curto prazo. Nós nem sequer fomos capazes de fazer um debate suficientemente alargado e inclusivo acerca, por exemplo, do plano de recuperação e resiliência, não é? Portanto, eu acho que não, e por exemplo, no caso dos impostos, mas não é só dos impostos, no caso, por exemplo, das moratórias também, embora isto tudo esteja ligado, não é?
Sim.
Nós não conseguimos ter. Não, nós queremos sempre estar a acreditar que aquilo está. Tem duas coisas, duas espécies de miragens. Uma delas é que aquilo que estamos a fazer é o suficiente, e a verdade é que não é, porque quando nós vemos a comunicação social a dar notícias de ajuda alimentar, de pessoas em Portugal que já não têm, que não conseguem ter dinheiro para alimentar, enfim, as famílias, quando nós vimos aquilo que foi com o encerramento das escolas, os inúmeros casos que surgiram de crianças sem quaisquer condições em casa, portanto, nós não estamos a fazer o suficiente, claramente, quando vemos, por exemplo, os números verdadeiramente assustadores de cuidados de saúde, de todos os atrasos que houve noutras doenças não Covid, não é? Da maneira como o nosso sistema de saúde foi dedicado à Covid e provavelmente bem, mas obviamente que isso, enfim, pelo menos no curto prazo, mais uma vez, eu julgo que aquilo que foi feito em março de 2020 não podia ter sido feito de outra forma. Outra coisa é depois de pensar se nós, chegados há um ano atrás, a maio, junho de 2020, não devíamos ter começado a pensar de maneira um bocadinho mais perspectiva, e aí é onde me parece que começámos a falhar.
E Susana, portanto, já agora deixa-me perguntar-lhe, olhando aqui, por exemplo, para um título de uma entrevista que já deu também a propósito deste livro, pode ler-se que o terremoto que destapou aquilo que os cientistas já sabiam, olhando aqui para a pandemia e para aquilo que a pandemia veio a revelar. Olhando para estas últimas palavras suas, da Susana Peralta também, sobre as moratórias, sobre aquilo que está aí por diante, sobre o facto de não termos preparado de forma devida tudo aquilo que acabou por acontecer, ainda que tenha sido algo inesperado, isso quer dizer que tem uma visão relativamente pessimista também, por exemplo, em relação ao próximo ano, 2022, que será, e olhando para aquilo que podem ser também essas questões das moratórias, de falências, de perdas, de falta de pagamento de créditos, tudo isso pode vir a revelar-se um verdadeiro tsunami em 2022?
Quer dizer, aquilo que dizem as previsões das instituições internacionais é que a União Europeia e Portugal não vão recuperar. No final de 2022, de acordo com as previsões, não estaremos aonde estávamos em 2019, antes de entrar na crise. Agora, Portugal tem várias características que o tornam mais mal preparado, vamos dizer, para fazer esta transição agora para o crescimento económico e, no fundo, para a saída da crise.
Algo
Quais é que são
estrutural.
esses? Temos problemas estruturais, como é evidente, porque eu começo no livro a falar disso, não é? Ou seja, nós, em 2019, apesar de um clima de relativo otimismo reinante, nós, a verdade é que temos muita precariedade laboral, tínhamos já nessa altura, tínhamos índices elevados de pobreza no trabalho, ou seja, de pessoas que trabalham e são pobres, o que obviamente está ligado àquilo que eu falei antes da precariedade laboral, temos índices verdadeiramente assustadores de crianças na pobreza e, portanto, isso tudo levou-nos a uma situação de grande. Estávamos muito vulneráveis, não é? Quando esta crise chegou, porque as pessoas que estão em situação mais vulnerável do ponto de vista económico são também, infelizmente, aquelas que se colocam numa situação mais vulnerável do ponto de vista até da própria saúde. Porque, enfim, muitas dessas pessoas, os chamados trabalhadores essenciais das plataformas logísticas, da indústria, acabaram por continuar a trabalhar e, portanto, também a colocar em risco a sua vida. Basta ver o que aconteceu agora em Odmira, o que está a acontecer neste momento em Odmira. Portanto, não estou aqui sequer, é algo que está neste momento, que ainda em 2021, e daí eu digo que é um pouco estranho nós não termos adotado uma atitude mais prospectiva ao fim de 2, 3, 4 meses da pandemia, porque realmente chegámos a 2021 e de repente descobrimos, ai, temos aqui umas pessoas em Odmira que vivem uns em cima dos outros e tal, e estão todos infectados. Ai, que horror, quer dizer, então não era de já termos ido à procura dessas situações, essas situações não tinham
Já
sido
existiam
já
há muito tempo, sim.
amplamente denunciadas. E portanto, de facto, Portugal, as nossas economias estavam genericamente mal preparadas, e não é por acaso que se têm ouvido muitos apelos ao chamado famoso novo contrato social, não é? A necessidade de nós termos realmente economias mais inclusivas, em que estes momentos de grande crise não exponham as pessoas a riscos tão assimétricos. O que é que quer dizer com riscos tão assimétricos? Quer dizer que há pessoas como eu que não tiveram risco nenhum, certamente nenhum risco económico, e do risco da minha saúde foi muito mínimo, porque eu consigo, tenho um emprego muito confortável que me permite trabalhar em casa. E depois houve pessoas que ficaram com quase todo o risco de saúde e outras pessoas ficaram com quase todo o risco económico. E, portanto, a ideia do novo contrato social é essa, não é? E tem havido apelos, aliás, contundentes de várias origens até insuspeitas, como o Financial Times e o próprio FMI, não é? A Catalina Georgieva não se tem cansado de falar disso. Ora, todas as economias estavam especialmente vulneráveis. Eu acho que Portugal estava mais vulnerável por uma série de razões. De facto, por ser um país de salários baixos, por ser um país onde temos um mercado de trabalho muitíssimo dual, ou seja, somos um país onde há uma enorme percentagem de pessoas com contratos temporários, com situações de precariedade no mercado de trabalho. Relativamente à média da OCDE, somos de facto um dos países onde essa situação é mais prevalente. Temos a grande dependência do turismo e depois temos um enorme endividamento
Mas a
que
verdade,
levou o
Susana
governo,
Peralta,
mal
e
ou bem.
para quem a vai ouvindo a si, enquanto economista, também outros economistas e especialistas e analistas ao longo dos últimos anos, a verdade é que tudo isto parece sempre uma espécie de ciclo vicioso. Ou seja, já durante a crise do subprime, aqui há mais de 10 anos, também se falou disso. Na altura, depois, quando essa crise acabou por rebentar também depois, em Portugal, a queda do governo socialista de José Sócrates, a questão da Troika, todos estes assuntos foram sendo falados. E essa falta de preparação, esses problemas estruturais vão sendo sublinhados também de tempos a tempos. Esta pandemia não poderia ter servido, não era também o momento ideal para criar aqui uma espécie de vaga de fundo que levasse a mudanças efetivas que pudessem fazer com que Portugal fosse um país um pouco mais bem preparado para futuras crises? É a
Espero que
pergunta para um
sim,
milhão de
eu
euros.
teria esperança, não é? Enquanto há debate, há esperança. Portanto, eu julgo que é bom até porque é assim, a outra crise tinha um lado muito moralizador, ou seja, havia um lado culpabilizante dos países em crise, no qual eu não me revejo de maneira
A
nenhuma.
questão de quem está a viver ou não acima das suas possibilidades
Exatamente, viver acima das
e
possibilidades e
o
de uma
norte da
certa
Europa contra o sul da
culpabilização das
Europa.
pessoas. Uma certa culpabilização do sobreendividamento, quando não há culpa nenhuma no sobreendividamento. Se o crédito está barato e se os bancos têm comportamentos irresponsáveis, as pessoas sobreendividam-se, enfim, e o próprio país sobreendividou-se com comportamento irresponsável, certamente, de alguns políticos, que aliás estão com problemas na justiça, mas quer dizer, isso não culpa as pessoas não têm culpa, quer dizer, sobreendividar-se não é um crime, portanto, eu não gosto dessa análise moralista da crise. Esta aqui tem a vantagem de não permitir essa moralização, porque de facto é uma crise que vem completamente do mundo exterior e desse ponto de vista podia-nos permitir ter se calhar a cabeça um bocadinho mais fria para podermos raciocinar e pensar naquilo que era preciso. Agora, se quiser voltar à questão que me colocaram há bocado, dos impostos, quando eu e outras pessoas, que eu não fui a única, o Luís Conraria, a Nazaré Costa Cabral, Miguel Poiares Maduro, mas enfim, parece que a mim foi, explodiu-me um bocadinho mais no colo a questão dos impostos, assim que a pessoa começa a falar...
O facto de também ter feito manchete e um jornal também acabou por potenciar tudo isso.
Potenciou. Mas é assim, a questão é, a partir do momento em que a pessoa diz, bom, o que é o novo contrato social? O novo contrato social é conseguirmos uma sociedade mais inclusiva, isso tem várias dimensões, certamente temos de investir na educação, certamente temos de perceber como é que organizamos o nosso mercado de trabalho de maneira a ele ser mais compatível com a vida pessoal, tudo isso certamente. Neste momento em que temos pessoas a pagar com uma quebra do rendimento, que às vezes é de 70%, 80%, 100%, esta crise... e quando temos pessoas como eu que não pagaram até agora nada, ainda não perdi rendimento por causa desta crise, vale a pena começar a pensar em dividir a conta, porque no fundo os impostos é isto, é dividir a conta através do orçamento de Estado, e aquilo que nós estamos a fazer neste momento é dividir a conta de uma maneira um bocadinho cega, que foi dizer, este setor fecha, este setor fica muito com muitas restrições, toma lá algumas compensações muito pequenas. Portanto, estamos a dividir a conta de uma maneira que cai desproporcionalmente nessas pessoas, nesses setores que foram os mais penalizados, do alojamento, do turismo, da restauração e do pequeno comércio, né, do pequeno retalho de rua e também o setor cultural já agora.
Portanto, não estamos a olhar para o investimento do Estado e para aquilo que é necessário fazer de forma adequada. Falou aí da educação, por exemplo, que já sabemos que vai ser preciso investir muitos milhões para voltar a uma normalidade, e isto muito entre aspas, claro. E depois, por outro lado, estamos a falar da reestruturação da TAP, por exemplo. Portanto, parece-lhe que estamos aqui a falar do caminho que se segue de forma adequada e realista, ou com o foco
no... Não, acho que não, acho que não temos debate nenhum.
No
educação. Não, quer dizer, eu julgo que em todo o caso que o debate não se faz. Por exemplo, no caso da TAP não houve debate, não é? Foi uma fuga para a frente. Naquele momento foi, agora temos de salvar a TAP, porque a TAP é crítica, a TAP é muito importante para o país e tal... e portanto não houve um verdadeiro debate, os números não foram colocados em cima da mesa, têm vindo agora a ser colocados a conta gotas, não havia um plano ainda, portanto foi uma fuga para a frente, não houve debate. Na questão da educação ainda continuamos todos um bocadinho a navegar à vista, não é? Saiu de facto, saíram os números finalmente, já há cerca de um mês, acerca do impacto que aquilo tinha tido, que o encerramento de 2020 tinha tido nas aprendizagens, mas entretanto já tínhamos tido outro encerramento em 2021, ainda não sabemos o impacto. Por outro lado, esse estudo tem vários problemas, entre outras coisas, não se consegue comparar, não temos um antes e um pós-pandemia, portanto nós não sabemos daquele atraso que esse estudo quantifica qual é que é a parte que se deve à pandemia. Portanto, tem vários problemas, não vale a pena agora também estar aqui com os detalhes. Portanto, continuamos a navegar muito às escuras, não queremos enfrentar os problemas. Há muitos países que já no ano passado, durante o verão, fizeram programas de apoio aos alunos mais novos, que foram quem mais perdeu, em princípio são quem menos tem capacidade para aprender através do ensino online. No nosso país não houve nada e estamos à beira das férias do verão, deste segundo ano letivo, que foi fortemente perturbado pela pandemia, e não há notícia do que é que se pode fazer este verão, durante este verão ou até ao longo do ano letivo, não há notícia do que é que vamos fazer para recuperar aprendizagens. Portanto, não há verdadeiro debate, a verdade é essa, não é? Não há verdadeiro, não há, e é como eu digo, a questão dos impostos, quando eu tentei colocá-la em cima da mesa, pronto, foi muito mal recebida. Portanto, as pessoas querem viver um bocadinho nesta ilusão de que isto agora se vai resolver, só que isto não se vai resolver assim tão facilmente. Porquê? Porque as crises e as grandes perdas de rendimento e de receita nas empresas e nas famílias deixam cicatrizes, e essas cicatrizes são tão mais gravosas e tão mais difíceis de ultrapassar quanto maior é essa perda, quanto maior é esse trauma económico que estas famílias e estas empresas passaram. E portanto, não é a mesma coisa uma pessoa sozinha perder 80% do que quatro pessoas perderem cada uma 20%. Esses 80%, custou muito mais a recuperar, apesar de ser só uma pessoa, essa pessoa vai ter que batalhar muito mais, enfim, em média, não é? Pois há, enfim, há sempre honrosas e boas e felizes exceções, e portanto nós devíamos ter tido esse debate, está perfeitamente quantificado, e eu quantifico isso aliás no livro, e eu...
E já agora, Susana, deixa-me perguntar-lhe uma coisa, que já estamos aqui mesmo na reta final da nossa conversa, este livro Portugal e a Crise do Século da Susana Peralta, quem o ler é um livro que vai deixar os portugueses, os cidadãos deste país, não apenas portugueses, mas todos aqueles que lerem o livro, mais otimistas, menos otimistas, é uma pedrada no charco, é algo mais realista, como é que caracteriza o seu próprio trabalho?
Isso eu não sei, porque há pessoas muito otimistas e muito pessimistas, e consoante o seu ponto de partida, assim o livro trará o seu efeito. O que eu julgo que o livro tem, quantifica muitos fenómenos, não é? Portanto, eu fui ao longo deste ano, tive a sorte de trabalhar com muitas pessoas, fomos trabalhando sobre o mercado de trabalho, sobre as questões da pobreza em Portugal, sobre o tema das condições de vida das crianças e, de facto, sobre o tema das desigualdades no sistema educativo ainda pré-pandemia, e, de facto, nós, este livro bebe muito nesse meu trabalho que eu fui fazendo de investigação ao longo deste ano com vários colegas que eu cito e que eu agradeço no livro, e portanto é um livro que vai permitir às pessoas confrontarem-se com os números. Depois, se isso as torna mais ou menos pessimistas, isso depende do ponto de partida de cada um, e eu não quero certamente que o país esteja pessimista, pelo contrário, o que eu penso que eu também faço uma chamada de atenção um bocadinho é: será que nós podemos construir um futuro, não é? E como é que nós podemos pensar numa maneira de fazer a nossa política em Portugal, que lá está, seja mais informada, que seja mais, que tenha mais conteúdo, mais factos, mais números, e que nos permita pensar, como eu digo, pelo menos a 10 anos ou uma geração, em vez de estarmos sempre a olhar para o dia a seguir, que eu tenho a impressão que em Portugal nós estamos sempre a olhar para o dia a seguir, e isso não nos vai levar minimamente longe.
Portanto, sem perspectiva
futura, é um livro que é um grande apelo à realidade também, não é? E que também agora falo dos problemas da transparência, que também parece que são os entorces da nossa democracia, e portanto eu acho que é sobre tudo isso.
Muito bem, é um ótimo ponto de partida para a discussão, um ótimo instrumento de reflexão este livro Portugal e a Crise do Século. A Susana Peralta é economista, é investigadora, é a autora deste livro e foi a nossa convidada de hoje. Susana, muito obrigada novamente, até à próxima.
Obrigadíssima.
Até à próxima, obrigado.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7, e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.